Bom, reitero o meu pedido de desculpa aos membros do Governo, aos senhores e senhores deputados e a quem nos acompanha pela suspensão dos trabalhos. Creio que estamos com os ânimos mais moderados e, portanto, podemos retomar os trabalhos e dou a palavra ao senhor deputado Filipe Melo, que tem ainda 3 minutos e 41 segundos para a conclusão da intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e naturalmente que compreendendo a sua decisão em suspender os trabalhos, que realmente desde o início da intervenção que eu vinha a dizer que não havia condições para se continuar com os mesmos, mas está resolvido e espero que agora possam de uma forma tranquila ouvir as questões que eu tenho para colocar, porque são questões e não acusações como estava aqui a ser dito. Sr. Presidente, retomando e dirigindo-me ao Sr. Ministro, como eu estava a falar, em relação aos solos, naturalmente, que é o tema que está em debate, eu vejo com alguma estranheza, estupefação, o que quiserem chamar, o Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento, que adjudicou obras de construção na zona industrial da Circular Interior de Bragança, enquanto foi Presidente de Câmara, do Politécnico de Bragança, e há, naturalmente, isto é conhecido, reunião ordinária de 23, 9 de 10 de 2023, o ponto 15, que tinha a ver com a residência de estudantes, partindo da iniciativa do Politécnico de Bragança. Operações urbanísticas que não observaram as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de instrumento de gestão territorial e o plano de urbanização de Bragança. A localização da obra foi autorizada, insere-se em uso de solo como zona de baixa densidade do tipo 2. Bom, só por aqui acho que já podemos chegar a algumas conclusões. Mas, pegando no ponto 15, processo 131/23, Instituto Politécnico de Bragança. Pelo Sr. Presidente, foi presente a seguinte proposta elaborada pela Divisão de Urbanismo. O processo em análise trata-se de um projeto de arquitetura e os projetos das respectivas especialidades para a construção de uma residência de estudantes, partindo da iniciativa do Politécnico de Bragança, com o intuito de disponibilizar maior oferta, e continua. O problema é que um terreno de baixa densidade, de tipo 2, que ocupou uma área de quase 5 mil metros quadrados, tem um custo de 38,84 € o metro. Sr. Presidente, que eu saiba, não estamos em Lisboa, estamos em Bragança. E um terreno de baixa densidade, tipo 2, que foi pago a quase 40 € o metro quadrado, se isto não é de estranhar, não sei o que será. E o valor total foi de 101.792,37 €. Ora bem, eu acho que é muito dinheiro para o que está em causa. E depois podemos perguntar qual foi o critério que foi utilizado pela Câmara Municipal na aceitação à localização da operação urbanística, sendo que não fez qualquer referência à disponibilidade que a entidade promotora dispunha à data de um terreno diretamente vocacionado para este tipo de construção e uso. Eu gostava de saber, se for possível, do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, qual a justificação para isto. E porquê que a Câmara Municipal
Para concluir, Sr.
emitiu? Vou concluir, Sr. Presidente, com esta questão. Porquê que a Câmara Municipal de Bragança, pelo seu presidente, agora secretário de Estado, emitiu parecer favorável à construção de equipamento em área classificada como zona de expansão de baixa densidade tipo 2, na planta de zoneamento do plano de
Muito obrigado,
urbanização
Sr. Deputado.
de Bragança? E é bem claro o ponto 4 do artigo 26. Não é permitido. Posto isto, eu pergunto: como é que nós estamos a debater a lei dos solos nesta Assembleia,
Tem que concluir, Sr. Deputado.
mesmo para concluir, Sr. Presidente, nesta Assembleia, quando temos responsáveis pela pasta com processos como este? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro para responder até 7 minutos, pelo que peço de unidade na sala. Tem a palavra o Sr. Ministro até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, eu não sei rigorosamente nada, nem tinha que saber, nem tenho que saber, de quaisquer deliberações da Câmara de Bragança. Pareceu-me da sua intervenção que o Sr. Deputado sujeita de qualquer ilegalidade ou mesmo crime. Eu sugiro-lhe vivamente que participe ou à Inspeção-Geral ou ao Ministério Público para apuramento de quaisquer responsabilidades que existam sobre esta matéria. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E assim sendo, dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Albino Ramos, que tem até 6 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro e restantes membros do Governo. Só mudei para aqui para poder enquadrar para quem estou a falar. Um ponto prévio que me parece relevante, tendo em conta o que vamos ouvindo e lendo nos últimos tempos sobre este tema. Na realidade, o que estamos a alterar é o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, vulgo REGIT, e não a Lei dos Solos, que se mantém em vigor com as mesmas tipologias. Tem sido veiculado constantemente e é importante, até para esclarecimento público, sabermos do que tratamos efetivamente. Peço desde já desculpa se algumas das minhas perguntas estiverem repetidas, mas também convido os ministros, os membros do Governo, a usarem o tempo, se quiserem completar nas respostas às perguntas que foram efetuadas anteriormente. Na última década construímos um quinto, ou seja, 20% do que tínhamos construído na década anterior. As causas desta quebra de produção são multifatoriais, mas não tínhamos grandes dúvidas de que a resolução do problema da escassez da habitação passa por aqui, por aumentarmos a oferta numa escala em que seja possível mitigar o aumento constante dos preços nos últimos anos, particularmente no pós-pandemia, fruto do aumento da inflação que se tem verificado desde então. Importa então perguntar porque é que o Governo decidiu começar pela questão dos solos. O problema do acesso à habitação faz-se sentir um pouco por todo o país, mas tem nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa o maior impacto, com os preços médios de mercado cada vez mais desconectados da realidade laboral portuguesa. Uma realidade de salários cristalizados, com pouco ou nenhum crescimento nos últimos anos, ao contrário da inflação, como referido anteriormente. Nesse sentido, Sr. Ministro, pergunto-lhe diretamente, temos um problema de falta de solos urbanos no país? Se sim, em que locais? O que nos dizem os dados sobre a área urbana por construir? Não faria sentido termos antes um levantamento de solos urbanos edificáveis? Qual é o aumento previsto de solos urbanos edificáveis nas áreas metropolitanas com estas alterações? Não temos dúvidas de que o preço dos terrenos é parte do problema, mas também não temos grandes dúvidas que não é onde está a maior parte do problema, uma vez que, dependendo das estimativas e dos estudos, nunca estamos a falar de mais do que 20% do preço final da habitação. Importa, portanto, também que o aumento da oferta seja a um preço que as famílias portuguesas possam comportar, o que não parece ser o caso, numa primeira análise rápida, usando a métrica da mediana proposta pelo Governo. E esse é outro dos pontos que nos causam especial preocupação. Para além de não estarmos a atacar a causa principal, estamos a adicionar complexidade e discricionariedade, introduzindo novas definições com métodos de cálculo e introduzindo rigidez através da obrigatoriedade do preço estar fixo pela mediana na caderneta predial. A título de exemplo, pergunto, o que aconteceria em caso de uma quebra generalizada de preços no setor? Na nossa opinião, o caminho é por via do aumento da oferta, mas de forma mais abrangente possível, deixando assim aos agentes de mercado maior flexibilidade para se adaptarem às volatilidades inerentes ao mercado em questão. É, portanto, natural que o Governo queira mostrar trabalho na questão da habitação, até porque até agora tem focado muito mais a sua ação do lado da procura do que da oferta. No entanto, parece-nos que seria muito mais proveitoso ter optado por outras medidas que até estavam no programa Construir Portugal, como, por exemplo, a disponibilização de parte do vasto património público espalhado pelo país e, em particular, nas duas áreas metropolitanas. Para além de libertarmos património público para a habitação, uma efetiva simplificação dos licenciamentos e uma verdadeira reforma do arrendamento urbano seriam medidas transversais com potencial de impacto maior, nomeadamente nas áreas de maior pressão. Embora esta medida aumente a oferta, temos dúvidas do seu impacto e consideramos que adiciona demasiada complexidade. Por isso, a pergunta que nos parece mais importante nesta fase é mesmo perceber como é que o Governo pretende avaliar o sucesso ou o insucesso desta medida. Quantas casas pretendem que sejam construídas com esta medida? Não podemos esquecer que o que mais temos tido neste tema são propostas que têm objetivos muito nobres, mas que depois acabam muitas vezes a ter o efeito contrário do pretendido, como ainda agora temos observado com as medidas direcionadas para os jovens, que na realidade apenas contribuem para aumentar os preços do lado da procura, conforme foi referido, pelo aumento de 10% no último ano. Há ainda uma questão que gostaria que me pudesse esclarecer. Tem sido veiculado que em alguns casos específicos, nomeadamente solos mais pobres em zonas de arreno e de reno, poderiam ser alvo desta alteração. Consegue esclarecer em que casos e se vê neste ponto algum problema de maior? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para resposta até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado Albino Ramos. Tem toda a razão quando diz que este diploma do Governo não é uma alteração à Lei dos Solos. Tem toda a razão nisso. Eu costumo dizer que é impropriamente chamada Lei dos Solos, porque esta é uma alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que é feita ao abrigo da Lei dos Solos. Mas é uma alteração ao regime e não uma alteração à Lei dos Solos, tem toda a razão nisso. Eu penso já ter respondido à sua questão há pouco sobre se há ou não há, se temos ou não temos falta de solos urbanos. Há forma de medir isso, e a Direção-Geral do Território tem isso totalmente medido. Qual é a percentagem de solos urbanos disponíveis que existem em Portugal? Mas o principal indicador é mesmo saber, o que as pessoas querem é saber se há casas a valores razoáveis. E essa resposta é objetivamente não. Há um grande consenso nacional, a não ser dos especuladores, tirando esses, todo o resto do país acha que as casas estão demasiado caras. E na análise que o Governo faz, uma das principais razões é por causa do elevado preço dos solos urbanos. E por isso a forma... Uma forma possível, entre muitas outras, de baixar o preço das casas é aumentar a oferta de terrenos para construção de habitação, especificamente de habitação. E já agora aproveito para dizer, também vi muitas críticas, porque a lei fala de habitação e usos conexos, o que é que se pretende com isso? Não é habitação e hipermercados, ou coisa semelhante, é habitação e... os pequenos equipamentos que são úteis à habitação. Estamos a falar da farmácia, da padaria, do café da esquina, da lavandaria, das lojas de bairro que são úteis para um qualquer aglomerado urbano. Se for necessário explicitar isto, depois explicitaremos, percebemos todos do que é que estamos a falar. Mas o Sr. Deputado pergunta quantas casas pretende o Governo construir. As casas que o Governo vai construir são as que estão já enunciadas, 26 mais 33, que o Governo vai construir e financiar. Ao abrigo desta lei, o Governo não vai fazer casas, vai permitir que os órgãos autárquicos em cada município decidam se precisam ou não precisam de aumentar a oferta de terrenos para construção. E se o município entender que não é necessário, pois muito bem, não mexe no seu PDM. Se entender que é necessário, e só se entender que é necessário, é que podem então identificar alguns locais que estão classificados como solos rurais e que não estejam na vasta lista de proibições que a lei contempla, e então pode decidir a Câmara Municipal, com proposta técnica fundamentada e votação da Assembleia Municipal, alargar o perímetro urbano. É decisão local, é nessa que nós confiamos, é na avaliação no terreno, na avaliação de quem conhece a realidade e de quem sabe defender o território melhor do que ninguém. Não concordo com o Sr. Deputado, também não é de estranhar, quando faz crer que nós devíamos deixar os preços ao funcionamento do mercado. É verdade que a regra geral é essa, mas, se não entendi bem, peço desculpa. Então, se não entendi bem, peço muita desculpa. Então, não abordo o assunto. Mas agora explicito o meu ponto. Porque o Governo entende, como entendemos aqui quase todos, que deve haver liberdade, na liberdade contratual na compra e venda de casas. Mas nós estamos aqui a adotar um regime especial e temporário para a utilização de solos rústicos. Não sei se os senhores deputados têm noção desta norma que está na lei, desde o princípio, que se alguém promoveu uma alteração do uso do solo e o município autorizou a transformar solo rústico em solo urbano, ou solo suscetível de construção de habitação, se não forem promovidas as obras de urbanização no espaço de 5 anos, essa alteração caduca e o terreno volta à origem da sua classificação como solo rústico. Portanto, isto não é para toda a vida, é para cumprir um problema excepcional e extraordinário de oferta de casas que existe neste momento. Portanto, é uma exceção à regra geral e, por isso, se justifica esta limitação de preços. Nós confiamos que, aumentando a oferta de terrenos, os preços vão baixar naturalmente, o funcionamento normal do mercado. Mas o melhor é desincentivar, desde já, os especuladores para que não tenham a tentação ou criem a ilusão de que podem, ao abrigo desta lei, vir enriquecer rapidamente. E acho que está na altura de eu poder responder à senhora deputada Marina sobre... Outra vez 6 minutos. Agora 6 minutos. Ai, só são 6 minutos agora.
Então, tem ainda 30 segundos, com alguma tolerância, Sr. Ministro, mas terá a oportunidade depois de responder à Sra. Deputada do PS, sendo que esta interpelação também é por parte da Iniciativa Liberal. Não sei se quer continuar, Sr. Ministro.
Não, creio que já esclareci os pontos que tinha que tratar, Sr. Presidente.
Bom, assim sendo, muito obrigado, Sr. Ministro. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua, até 6 minutos.
Obrigada. Sr. Ministro, antes de mais queria pedir desculpa porque eu não poderei participar na última ronda. Está em simultâneo a decorrer uma conferência sobre estatuto de carreira docente no ensino superior. Queria deixar-lhe algumas questões, porque o Sr. Ministro referiu que com 500 mil casas resolvíamos o problema da habitação. Eu acho que é uma afirmação um pouco otimista, porque o problema não se coloca dessa forma. A ideia de que a disponibilidade das casas é o único fator face ao preço é uma ideia que tem vindo a ser comprovada como errada, porque, de facto, o que está demonstrado é que o mercado imobiliário português tem uma dinamização que resulta de uma procura virtualmente infinita que decorre da compra de casas por muitas pessoas que não são portuguesas e que têm poderes de compra muito acima do português. Ainda agora vi uma notícia, não procurei, e apareceu uma notícia no Instagram que dizia que Portugal está-se a transformar numa boutique para os norte-americanos e que estamos longe de ter atingido o potencial máximo da procura do mercado de habitação pelos norte-americanos e pelo mercado norte-americano. E isso faz com que haja, de facto, um dinamismo na procura de habitação em Portugal a preços elevados e com uma pressão sobre os preços que não decorre necessariamente do preço do terreno, nem eventualmente sequer da disponibilidade de casas, mas do facto da procura que existe ser uma procura com uma disponibilidade de rendimento muito acima daquela que é o rendimento médio dos trabalhadores portugueses. Por isso é que nós estamos a ser afetados de maneira desigual por crescimentos que são transversais a toda a Europa. A Europa inteira tem aumentos de preço das casas e nem todas têm os mesmos condicionalismos que nós. Agora, querer retirar ao turismo e esta procura externa qualquer papel neste aumento do preço das casas é ignorar o problema. Portanto, mais 500 mil casas resolvíamos o problema da habitação? Não sei. Depende do preço a que essas casas fossem colocadas no mercado, depende da localização onde essas casas está. O Sr. Ministro diz que há aqui uma questão de solo urbano que esteja disponível ou que não esteja disponível e depois dá o exemplo de Lisboa. Mas em Lisboa também não há solo rural convertível disponível. Portanto, o problema, Lisboa estaria sempre excluída do impacto máximo desta lei, porque em Lisboa também há pouquíssimo solo não urbano, rural, que esteja disponível para reclassificação. E, portanto, há aqui vários parâmetros que não são, que nós não podemos aferir. A verdade é que o Governo não fez uma verificação do solo urbano disponível. Quando nós dizemos que se há solo passível de edificação e que há fogos de volutos que existem, também era bom perceber que medidas é que o Governo tem para garantir que esses solos são urbanizados e que os fogos são disponibilizados. Nos casos das áreas metropolitanas, onde já há poucos solos rurais, sem urbanizar e sem edificar nos solos urbanizados e sem recuperar a habitação de voluta, será muito difícil conseguir aumentar a habitação disponível. O Sr. Ministro perguntou, em determinado momento, quem é que tinha apontado para os 40 milhões. E quem apontou para os 40 milhões foi o Ministro Paiás Maduro. O Ministro Paiás Maduro é que, nas suas várias intervenções, foi, quando da aprovação da lei... peço desculpa, o Ministro Moreira da Silva, isto é a minha referência para outra coisa, que é a referência para a RTP, não é, não é para esta comissão. Quando da discussão da lei, em 2013, referiu que nós não podíamos continuar a infraestruturar infinitamente território para 40 milhões, sendo pago por 10 milhões da população. E, portanto, esse número dos 40 milhões foi, na altura, vinculado pelo Ministro Moreira da Silva. Mas eu queria colocar-lhe é... Por que razão é que não foi feita uma verificação do solo disponível antes de avançar para esta alteração à lei? Porque é que o arrendamento foi excluído? Se o objetivo é baixar o preço das casas e disponibilizar casas a preços acessíveis, porque é que o arrendamento a preços acessíveis foi excluído dos condicionalismos da lei? Porque, como já aqui foi dito, 30% deste negócio imobiliário já vai ser feito a preços de mercado. E os 70% restantes, quanto muito, vão estabilizar em alta. Porque os preços que o Sr. Ministro referiu continuam a não ser preços que se enquadrem na capacidade de endividamento da classe média. E Portugal... Não, mas nós não sei que os seus deputados do PSD achem que, podendo vender pelo máximo, o mercado imobiliário vai vender pelo mínimo, basta olhar para aquilo que aconteceu no mercado da habitação nos últimos anos para perceber que o mercado imobiliário vai, naturalmente, acomodar o máximo, tal como acomodou todas as outras medidas que o Governo disse que iam fazer baixar o preço da habitação. Por isso é que as medidas que o Governo anunciou até agora que iam fazer baixar o preço da habitação, afinal, fizeram subir o preço da habitação, porque o mercado imobiliário absorveu essas alterações. E, portanto, a pergunta é: porquê é que, ou como, que medidas complementares a esta é que vão ser adotadas para garantir que os solos urbanizados são edificados e que as casas de volutas,
bem, deputada, a habitação está feita, a pergunta,
é ocupada, e porquê é que o arrendamento foi excluído?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, são 6 minutos, Sr. Ministro. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Eu já tentei explicar que o Governo não tem a preocupação, não pretende analisar a situação de cada concelho do país ou de cada freguesia do país para ver se há em cada concelho do país ou não oferta de terrenos urbanos em quantidade suficiente. O Governo entrega essa tarefa aos municípios, às câmaras e às assembleias municipais. Os autarcas de cada terra saberão, melhor do que ninguém, se há ou não há necessidade de aumentar a oferta de terrenos. Se acharem que há terrenos urbanos suficientes, não têm nada a fazer e fica tudo como está, não há nenhum problema. Se considerarem que há uma escassa oferta de terrenos urbanos e que haveria hipótese de construir mais casas, se fosse possível utilizar alguns terrenos rústicos, os que não têm problemas para, os que não são férteis ou os que não têm problemas de natureza ambiental, pois então eles decidirão fazer isso. Quem decide aí são os decidores locais, como não deve deixar de ser, como não pode deixar de ser. A decisão a melhor decisão, a mais informada, é a que estiver mais próximo do problema. É nisto que eu acredito. Senhora Deputada, nós em momento nenhum proibimos o arrendamento destas casas. Os municípios podem ser eles próprios promotores de casas nestes terrenos e podem construir casas e fazer arrendamento acessível com elas. E os privados podem comprar casas aqui e arrendá-las. Não há nenhum problema nisso, em nenhum momento está proibido o arrendamento acessível. Não está proibido em lado nenhum e quem quiser fazê-lo pode, evidentemente, fazê-lo. Sobre a história do preço máximo, deixe-me só alertar aqui para um problema. Pense, por exemplo, num concelho, para não voltar a falar de Lisboa, pense num concelho de Matosinhos. No concelho, quando nós definimos o preço máximo de um concelho, ele foi retirado de uma mediana que incluiu casas que se venderam no centro de Matosinhos com casas que se venderam na freguesia mais distante de Matosinhos. Talvez para norte é capaz de ser Lavra, ou se não for Lavra, há de ser por aí parecido. Muito bem. E, portanto, a mediana de preços é feita com os preços da sede do concelho e com o preço da freguesia mais distante. Pois o preço máximo que nós estamos a admitir há de ser vendido na sede do concelho. Acha que vão ser vendidas as casas em Lavra? Achas que as casas que vão ser vendidas em Lavra vão ser ao mesmo preço de casas construídas na sede do concelho em Matosinhos? Não parece isso razoável. O mercado não vai ditar essas regras. Depois, a senhora deputada, deixe-me só dizer-lhe aqui, há um ponto interessante nesta sua intervenção, muito interessante mesmo. Na sua primeira parte da sua intervenção e agora na parte final, a senhora deputada mudou totalmente de agulha no que respeita à análise deste diploma. Já não veio dizer que o diploma é mau, ou que as casas são caras, ou que não se deve poder construir em certos terrenos rústicos. Veio dizer é que os salários são baixos e não há dinheiro para comprar as casas. Esse é um problema de facto, mas esse é outro problema de outra natureza. Este diploma não vai aumentar salários, infelizmente. Agora, vai baixar o preço das casas. Dir-me-á, ainda não baixa o suficiente para permitir que qualquer pessoa possa ter casa como seria bom? Senhora deputada, se este diploma conseguir baixar o preço das casas 10, 15, 20%, e com isso conseguir que 10, 15 ou 20% das pessoas, ou meia dúzia de pessoas que não tinha acesso à casa passe a ter, o diploma será bem-vindo. Mas eu espero que seja mais do que meia dúzia. Se forem 10, 15 ou 20% dos portugueses que não podiam comprar casa e passam a poder comprar casa, eu ficarei satisfeito. Será que é desta vez que eu posso esclarecer? Vou pelo menos tentar. Sr. Deputado Marina Gonçalves, sobre a questão do preço... vamos lá ver. O que nós quisemos fixar aqui neste preço foi mesmo o preço máximo da sede do concelho, que é diferente do preço da freguesia, portanto, que há de ser diferente do preço das freguesias limítrofes. Este dado é muito importante. E depois, nós estamos a comparar preços máximos com preços da mediana. E tendo em consideração que a mediana é aferida pelo preço de venda de casas usadas, o preço de referência é de casas usadas, nós estamos a colocar um preço máximo que está abaixo da mediana de casas usadas. Isto é fatalmente baixar o preço das casas. Porque a mediana que serve de referência é de casas usadas, levando em consideração, como eu disse há pouco, que 79% das casas vendidas em Portugal eram casas usadas. E, portanto, a casa que está na mediana, nos 50%, é fatalmente uma casa usada. E com um preço que, ainda por cima, é um preço bastante abaixo do preço máximo das casas usadas. Portanto, é a mediana das casas usadas, se quiser. O que é que nós queremos com isto? Queremos construir um preço que seja muito mais barato do que o preço corrente de mercado. É para isso que a lei é feita. E, em segundo lugar, tem que ser um preço que seja suficientemente atrativo para justificar que um empresário resolva investir e construir novas casas. Nenhum empresário vai fazer casas para perder dinheiro. Portanto, tem que ser aqui um preço equilibrado que tem que baixar o preço corrente de mercado sem deixar de seduzir, de atrair o investidor. Muito e olhando bem, para os números, deixe-me só termino com isto, Sr. Presidente, olhando para os números, quer da mediana dos preços das casas novas, quer para os números dos portais mais conceituados do país, dos portais que fazem a avaliação do preço das casas transacionadas, este preço que nós fixamos está significativamente abaixo dos preços correntes em cada concelho.
E terminou, Sr. Ministro, depois pode revisitar outra vez a questão dos preços. Deixe-me recordar-lhe que temos uma segunda ronda em que fará a resposta em conjunto e, portanto, aí pode gerir o tempo disponível para revisitar ou esclarecer alguma das questões que possa ter necessidade de o fazer. Agora é a vez do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, são 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Peço, antes de mais, desculpa se tiver de sair e não ouvir a resposta, mas eu, como estou entre comissões, provavelmente poderei não ter condições para o escutar, mas prometo ouvir a gravação. Antes de mais, eu gostaria de fazer aqui uma declaração de princípios relativamente, e a primeira seria redundante, em se tratando do Partido Comunista Português, tem uma grande tradição autárquica, que é a defesa e a valorização justamente do poder local democrático também nas suas competências de gestão do território. E aqui passar ao repúdio que tenho de voltar a fazer, pela ideia de que, nomeadamente com a iniciativa de apreciação parlamentar do Decreto-Lei 117/2024, que o PCP, aliás, propõe que seja revogado, se pretenda lançar um label de suspeição sobre as autarquias locais e os autarcas. Nada disto poderia acontecer, nomeadamente com o PCP. Também uma nota relativamente ao facto de alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial ter sido feito pela calada das férias de Natal e sem uma consulta pública com a dimensão e a profundidade que se impunha, como o debate público tem demonstrado, aliás, como é manifesto pelas contribuições de várias organizações profissionais com as suas críticas e as suas achegas. Do nosso ponto de vista, o que neste diploma está em causa é, desde logo, um choque com a própria Lei de Bases Gerais das Políticas Públicas dos Solos, Ordenamento do Território e do Urbanismo, desde logo ao violar o princípio da classificação dos solos exclusivamente através de planos territoriais. Viola também a Lei de Bases da Habitação, os compromissos estabelecidos nas estratégias e nas cartas municipais de habitação diria que desconsidera até os próprios planos diretores municipais e outros instrumentos de gestão do território que foram, que mereceram, que se enraizam em trabalhos aprofundados, demorados, aturados e, em geral, competentes. Naturalmente que implica também riscos como os da artificialização do solo, que, como sabe, é muito acelerada. Nós estamos a falar numa taxa de 7,2 hectares por dia e estes dados estão já bastante atrasados, não traduz ainda a realidade. Os riscos da periferização e, em alguns aspectos, até da guetização, e neste tópico, quando falamos de habitação pública, e manifestamente também, como tem sido enfatizado pelas diversas organizações profissionais e especialistas, académicos incluídos, os riscos de facto de urbanização, de construção em áreas REN e até zonas classificadas. Eu gostaria de colocar-lhe algumas questões assim, mais concretas, passando este enquadramento geral, sobre o argumento da necessidade de solos para construção de habitação com sacrifício de solo rústico versus as reais disponibilidades de solo urbano edificável, incluindo público, muito dele em situação expectável. Nós vemos nas vilas, nas cidades, inúmeros terrenos expectáveis, abandonados aos lixos, aos entulhos e até às plantas infestantes, que não têm sido usadas, assim como vemos áreas degradadas que não têm nenhum projeto à vista de reabilitação. O Sr. Ministro disse aqui uma coisa que me espantou muito. é que o Governo não tem de saber quanto é que cada município precisa de solo para construir. Ora, diz muito, creio eu, da falta de evidência fática dos pressupostos deste diploma. E até da falta de previsão e demonstração do impacto do diploma. Isto é, quanto é que é preciso? Quantos hectares de terreno são urbanizáveis? São precisos? Qual é a previsão de sacrifício de solo rústico que este diploma prevê? O que é que, em relação à formação dos preços do solo, o que é que o Estado pode e deve fazer para, de facto, moderar os preços do solo? O que é que pode e deve fazer para fomentar a oferta de habitação a preços justos, não só através das cooperativas de habitação, mas outras formas de organização económica? Sr. Ministro, tem-se referido muito à suposta falta de casas. O que nós sabemos é que há cerca de 700 mil fogos que não estão ocupados e muitos deles são até novos. Porquê é que não são ocupados? Bom, naturalmente, porque há aqui um problema de mais falta de dinheiro do que casas, não é? E que tem a ver com um aspecto que já referiu, que é o da falta de melhores salários. Eu gostava também de colocar-lhe esta questão sobre o critério da consolidação e da coerência da malha urbana, isto é, de preenchimento do vazio, para usar uma expressão que creio o Sr. Ministro usou. Este desígnio abrange também os descampados que existem entre os limites urbanos e as pequenas urbanizações mais afastadas, mais ou menos unidas por uma estrada, tem o propósito de agregar micro-urbanizações relativamente dispersas e na ilharga das malhas urbanas. São aspectos fundamentais que deveríamos clarificar aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra ao Sr. Ministro, que terá até 6 minutos para responder.
Sr. Deputado Alfredo Maia, eu quero deixar absolutamente claro que nunca me atravessou o espírito imputar ao PCP qualquer tentativa de denegrir o poder local pelo facto de ter pedido a apreciação parlamentar deste diploma. Nunca me passou isso pela cabeça, nunca eu poderia dizer ou pensar tal coisa. Tenho imenso respeito pelos autarcas de todos os partidos, incluindo os do PCP, onde tive e tenho alguns bons amigos. Já não apreciei, não acompanho as suas reservas sobre a capacidade dos autarcas definirem o que é melhor para as suas terras. Senhor Deputado, eu tenho toda a confiança nos seus camaradas que foram eleitos pelo povo das suas terras para decidir se há ou não há falta de terrenos para construir na sua terra. Eles sabem melhor do que qualquer governo, do que qualquer instituição em Lisboa, se na terra deles há ou não há falta de terrenos para construção. Eu tenho total confiança nos autarcas para essa capacidade, incluindo nos seus camaradas, como é óbvio. O Sr. Deputado queria que fosse o Governo a dizer quantos hectares de terreno são urbanizáveis em cada concelho? O Governo faria isto como por decreto-lei e resolução do Conselho de Ministros? O Governo devia saber isto. O Governo tem estatísticas, tem acesso a elas, que aliás são públicas. A Direção-Geral do Território informa a quem quiser de quais são as áreas disponíveis em cada, creio que está feito por NUTES 3, quero acreditar, creio que é ao nível das NUTES 3. O exemplo que eu dei aqui há pouco da Grande Lisboa, a Grande Lisboa no sentido da área metropolitana, em que a percentagem de terrenos urbanos livres de construção é de 33% apenas. E estes 33%, como eu disse, referem muitas áreas onde não é possível construir, como eu disse há pouco, a Avenida da Liberdade, mais o, mais o Marquês de Pombal e mais o Parque Eduardo VII e outras coisas semelhantes. Mas confiamos na capacidade local de tomar as melhores decisões de nível local, de alcance local, resolver problemas locais. Agora, há um ponto aqui que eu acho que o Sr. Deputado não fez a boa leitura da lei, não leu com a atenção devida. Porque nós não vamos, esta lei não permite nenhuma construção à revelia do PDM. Nenhuma construção vai ser feita à revelia do PDM. O que esta lei permite é, nos termos do número 1 do artigo 72B, é fazer uma alteração simplificada ao plano diretor municipal. Vamos alterar o PDM e depois cumpri-lo. Nós não vamos andar a fazer agora construções à revelia do PDM. É as mesmas entidades que tiveram competência para aprovar este PDM também o vão poder alterar. É tão simples como isto. Parece que é sagrado, aquela linha que se fez uma vez na vida não pode ser alterada. Há 10 anos havia excesso de casas em oferta. Hoje há falta de casas. Portanto, é preciso mudar as linhas, limites da urbanização e ampliar a urbanização para poder fazer mais casas. Não é ir construir no meio dos campos, no meio da floresta, mas é poder fazer crescer a urbanização ou utilizar solos que são rústicos, que estão no interior dos aglomerados urbanos. Eu acho que isto é tão simples e é tão sensato, é tão ponderado, isto não põe nunca em causa a ecologia, a falta de planeamento. Faço notar que nenhuma casa será construída à revelia do PDM. Vamos é dar a confiança às câmaras e assembleias municipais, mediante proposta técnica fundamentada, de poderem alterar os PDMs. É tão simples como isto. Ah, e falta, ainda tenho tempo, não posso resistir, Sr. Deputado, não posso resistir aqui a um ponto que é, isto foi feito na calada das férias do Natal. O Sr. Deputado acha mesmo que eu tenho medo de fazer esta discussão? Que eu tinha medo de fazer esta discussão? Acha que isto foi feito nas férias do Natal porque, para tentar passar despercebido? Acredita nisso? E acredita que eu tinha medo desta discussão? O Governo está feliz com esta discussão, o Governo está muito consciente de que está a dar um passo em frente para resolver um problema de habitação em Portugal. E, portanto, só que toda a publicidade seria bem-vinda. Aliás, faço notar, o Sr. Deputado não está distraído, as notícias que correspondem ao decreto-lei que foi publicado no final de dezembro estavam todas nos jornais em novembro e em outubro. Portanto, quem quisesse discutir este assunto discutia em outubro e em novembro, o diploma depois só foi publicado no final de dezembro, por mera coincidência. Acha que o Governo tinha alguma dúvida que haveria uma apreciação parlamentar e que estaríamos em janeiro ou em fevereiro ou em março a discutir o diploma? Mas a que proposta é que o Governo ia esconder-se? Como é que é possível esconder uma lei em Portugal? Há condições para evitar discutir uma lei em Portugal? Não há, Sr. Deputado. Portanto, essa é a ideia da calada do Natal ou da calada das férias. Enfim, esse é um slogan que não tem nenhuma adesão à realidade. O Governo não tem nenhum medo de discutir isto e o Governo acha mesmo que é vantajoso para si próprio e para o país que esta discussão se faça com toda a abertura.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Até 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço muito a presença do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado nesta comissão. De facto, o Sr. Ministro diz que não fez na calada da noite, mas não houve discussão sobre este assunto quando foi publicado o decreto. E o reconhecimento de que estamos atualmente numa grave e crescente crise habitacional não pode impedir-nos de reconhecer que nem todas as soluções são válidas. E que a que nos traz aqui hoje à discussão não passa de uma não-solução e de uma manobra de distração para que não possamos discutir o que verdadeiramente tem provocado a crise habitacional em que nos encontramos. A verdade é que o Governo continua a defender e a bater na mesma tecla de que esta alteração ao regime jurídico vai ser uma grande impulsionadora da solução da crise habitacional, ao dar resposta à falta de casas, quando o que os dados nos mostram é que há sim uma crise no acesso à habitação e não propriamente uma crise de falta dela. Relembro que o INE diz que as carências habitacionais quantitativas existentes em Portugal rondam, como já aqui foi dito, 137 mil alojamentos. Só contando com aqueles que não estão capazes para uso imediato, há alojamentos vazios. Já se falou aqui de 700 mil fogos, são mais do que suficientes para suprir as carências habitacionais correntes. Além disso, infelizmente cada vez mais entidades e especialistas têm vindo a público pronunciar-se sobre o problemático que será deixar esta alteração como está. Tivemos algumas audições na semana passada e eu vou elencar 8 pareceres que, diz a comunicação social, deitam por terra esta lei ou esta alteração. A saber, a primeira, mais de 600 especialistas e antigos responsáveis políticos subscreveram uma carta aberta em que criticavam a medida, dizendo que potencia a valorização súbita dos terrenos. Em segundo lugar, a Rede H, que esteve cá na semana passada, reiterou aqui que não existe falta de casas nem falta de solos urbanos e que este decreto-lei só faria sentido se já se tivesse tentado de tudo, e eles referiram mesmo de tudo, para resolver a crise, o que não é de todo o caso. Em terceiro lugar, o Conselho Nacional de Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, que considera que a alteração contraria os princípios do desenvolvimento sustentável e representa um elevado risco de agravar a situação existente em termos de preços de habitação, em vez de resolver o problema. Em quarto lugar, ONGs de ambiente, também recebemos na semana passada aqui a Zero, entre as quais a Zero, como eu estava a dizer, foi a ouvida na semana passada, e centros de investigação que pedem a revogação desta alteração por razões também de cariz ambiental, de cumprimento das metas ambientais e do restauro da natureza. Em quinto lugar, a Associação Nacional de Municípios alertou, porque nós ouvimos várias entidades, para os riscos de sustentabilidade ambiental e à guetização de pessoas associadas à dispersão de construções em solo rústico, dizendo que a alteração acaba por ultrapassar a finalidade habitacional. Em sexto lugar, a Ordem dos Arquitetos refere que a nova lei permite reclassificar para solo urbano algumas áreas inseridas na Reserva Ecológica Nacional ou na Reserva Agrícola Nacional, o que poderá violar várias leis em vigor, apelando, por isso, à revisitação da possibilidade de reclassificação destes solos. Em sétimo lugar, a arquiteta Helena Roseta, que também esteve aqui presente a semana passada, referiu que o relatório do Estado do Ordenamento do Território refere que 50% do solo urbano não está edificado e que os dados indicam que em pelo menos 233 municípios o valor moderado, como definido pelo Governo, vai fazer subir o preço em todos os concelhos. Finalmente, a 8ª Associação Portuguesa de Urbanistas questiona o impacto desta decisão, apontando que mais de 90% dos municípios já dispõem de instrumentos de reclassificação onde se justifique, o que torna a medida contraditória e até pouco justificada. Então, poderíamos perguntar, Sr. Ministro, mais uma questão que importa, que é a quem exatamente vai beneficiar da alteração desta lei que vem aqui hoje defender? Quem exatamente vai conseguir aceder a uma casa digna e acessível e onde? Estaremos a resolver os problemas de quem? É que das pessoas e dos cidadãos, na nossa opinião, não será certamente. Uma pergunta muito concreta: por que motivo ignorou o Governo os pareceres das entidades, pareceres esses que o próprio Governo também pediu, reconhecendo, suponho eu, a autoridade e conhecimento a essas entidades, e por que resolveu fazer essa alteração sem nenhum debate e escrutínio públicos? Não foi pela calada da noite, mas foi por sem debater esta questão. Como estamos a ver agora, não faltam entidades e individualidades com capacidade e conhecimento para abordarem este assunto de forma construtiva. Porquê recusar um debate informado e abrangente e não tê-lo feito anteriormente? E como pretende o Governo assegurar que os objetivos de conservação da Reserva Ecológica Nacional, que, relembro, integram um conjunto de territórios que, pelo valor e sensibilidade ecológicos, ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de um regime de proteção especial, não são colocados em risco por estas reclassificações? Pergunto eu se não estaremos a colocá-las em risco. De que formas irão assegurar a continuidade dos corredores ecológicos que a REN protege? Por que motivos foi retirada da versão final do decreto-lei a possibilidade, e já foi colocada esta questão antes, de arrendamento acessível como uma das opções para construção, dado que os valores atualmente praticados estão tão inflacionados, acabando por ser o grande parte do motivo para esta crise de acesso à habitação? Agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro, que terá a resposta até 6 minutos.
Filipa Pinto. A Sra. Deputada retoma aqui... vamos lá ver. Eu confesso que não me recordo de, ao longo da sua intervenção, ter ouvido nenhuma crítica a esta lei. Eu não a ouvi fazer críticas à lei. Ouvia citar pessoas que fizeram críticas à lei. Como quem diz, eu não sei dizer porque é que esta lei é má, mas ouvi muita gente dizer que esta lei não é boa. Mas, de facto, não consegui descortinar uma crítica que tenha feita à lei. A principal razão do seu descontentamento, se eu bem entendi, tem a ver com a falta de rendimentos das pessoas. Apesar desta lei, as pessoas têm baixos rendimentos para poder comprar casa, mesmo que sejam mais baratas. Agora, Sra. Deputada, eu há pouco citei aqui casos concretos do preço máximo estabelecido nesta lei para um T2 com 90 metros em diferentes concelhos do país. E depois refixei os 150 mil euros que custará como limite máximo um T2 com 90 metros em Vila Real. Mas quando eu digo Vila Real, eu posso citar muitos mais concelhos do país, concelhos muito relevantes, como, desde logo, a Trofa, ou Santa Maria da Feira, ou Paredes, Viseu, Santo Tirso, São João da Madeira, Santarém, Oliveira das Meias, Valdecâmara, Beja, Bragança, Porto Alegre. Estou a falar só de áreas metropolitanas e capitais de distrito. Mas continuaria pelo país fora. Todas as outras, fora das áreas metropolitanas e capitais de distrito, com exceção do Algarve, todos os outros concelhos, teriam casas T2 com 90 metros a menos de 150 mil euros. Pergunte às pessoas que andam à procura de casa se isto não é um preço interessante. Agora pergunto-lhe, acha que este preço é especulativo? 150 mil euros por um T2 com 90 metros novo? É especulativo este preço? Pois este é o preço que está fixado no decreto-lei para a esmagadora maioria dos concelhos do país, incluindo alguns das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e capitais de distrito. Não estou a falar só de zonas de baixa densidade. Pergunto-lhe se este preço é especulativo. Portanto, eu acho que o problema que subsiste, Sra. Deputada, é que mesmo assim os rendimentos das pessoas são tão baixos que mesmo assim, para muitas delas, continua a ser difícil comprar casa. Mas este não é o propósito deste diploma, aumentar salários. O propósito deste diploma é baixar preços. E eu insisto consigo, os preços máximos previstos neste diploma são manifestamente abaixo dos preços correntes de mercado. Pelo menos 20% abaixo, falando dos casos mais impressivos, de os tais 50 concelhos, são a área metropolitana de Lisboa e do Porto e as capitais de distrito. Finalmente, Sra. Deputada referiu-se ao parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses. É uma oportunidade de eu aqui publicamente agradecer o contributo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que deu um parecer globalmente positivo à lei, é preciso clarificá-lo, não vá alguém pensar que deu um parecer negativo, o parecer da Associação Nacional de Municípios foi um parecer positivo e sugeriu ao Governo, porque nós, deixe-me dizer, levámos o diploma ao Conselho de Ministros, ele foi aprovado na generalidade, digamos assim, em princípio, e depois submetemos a parecer da Associação Nacional de Municípios e da Ordem dos Arquitetos. O parecer da Associação Nacional de Municípios foi extremamente importante e o parecer da Associação Nacional de Municípios foi globalmente favorável, sugeriu várias alterações e nós adotámos variadíssimas alterações propostas pela Associação Nacional de Municípios, como era nosso dever. E eu quero aqui agradecer o excelente trabalho que a Associação Nacional de Municípios fez de análise aprofundada ao diploma. Não acolhemos as alterações todas que sugeriram, recolhemos uma parte importante delas que muito beneficiaram do diploma. Mas também não estranhará que não tenhamos acolhido todas, aliás, se tivéssemos acolhido algumas delas, a senhora deputada estaria contra. Portanto, mas quero enfatizar aqui a qualidade e o empenho que teve a Associação Nacional de Municípios na beneficiação do diploma na sua parte final. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos assim por concluída a primeira ronda. Vamos entrar na segunda ronda. Como tínhamos previsto, as inscrições deveriam ser feitas durante a primeira. Temos assim 7 deputados inscritos, o que dará depois um direito de resposta por parte do Governo de 14 minutos. As intervenções são de 2 minutos e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu voltava outra vez à questão do preço moderado, a pedir-lhe agora que nos fizesse o mesmo exercício que fez, mas olhando para Matosinhos, para Oeiras, para Faro, para Lolé, para Olhão, para Odivelas, para Louros, estou a dar alguns exemplos, não estou a pedir todos, obviamente, mas estou a colocar estes exemplos porque se é verdade que a mediana tem valores diferentes em cada território, é também verdade que os problemas da habitação são essencialmente, na verdade são generalizados a todo o país, mas temos um problema ainda mais concentrado nas áreas metropolitanas e no Algarve, que ficou fora, na verdade, do discurso, e eu pedia-lhe que pudéssemos fazer, só para termos, pedir mesmo só, não estou a adjetivar, era para fazer exatamente a mesma conta que se fez para Vila Real, que se fizesse, por exemplo, para Oeiras, para Loulé e para Matosinhos. Fazer exatamente a mesma conta. Precisamente para olharmos para o mesmo valor e podermos fazer esta ponderação que o Sr. Ministro aqui fazia, se o valor é efetivamente capaz de responder à classe média. Eu pergunto-lhe isto, obviamente, porque nós temos alguns estudos que também nos chegaram, e permitam-me também dizer que é normal que nós citemos aqui algumas entidades que nos mandam pareceres, que são entidades que têm competências na área e, portanto, sejam para nós importantes na crítica construtiva que se faz nas comissões com base nesses pareceres. E nós, Partido Socialista, fazemos críticas também com base nesses pareceres, mas também com base na nossa avaliação. E esses mesmos estudos vêm nos mostrar, com dados factuais, objetivos, porque pega naquele que é o indicador que está previsto na lei, que os valores das habitações vão rondar preços que são incompatíveis com aquele que é o rendimento da classe média. E não estou apenas a falar da classe média baixa, estou a falar da maioria da classe média. E por isso pedia-lhe que fizesse esse exercício, precisamente nesta reflexão conjunta que estamos a fazer e nesta necessidade de um novo conceito de preço moderado face àquele que é hoje o conceito que existe de habitação a custos controlados. Porque nós consideramos que o conceito como está correto e é o que deve ser mantido, sem prejuízo dos 30% que está previsto neste diploma, que no fundo dá, faz casar a equação no privado.
Para concluir,
e vou pedir aqui só uma tolerância ao Sr. Presidente para lhe colocar uma questão que ainda aqui não foi ainda aqui discutida, que tem a ver com o regime de exceção que está previsto para os trabalhadores das explorações agrícolas. E perguntar-lhe se ao criarmos aqui uma exceção que permite ou que exceciona a consolidação urbana para estas habitações e sem que fique aqui qualquer distinção quando as necessidades são permanentes e são pessoas que vão viver no território.
Obrigado,
se não estamos a criar, em vez de criar coesão territorial, não estamos a criar aqui mais desagregação social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço aos Srs. Deputados, para além do custo da casa ser moderado, pedia que moderássemos também no tempo que estamos a ultrapassar em relação ao previsto. Tem a palavra agora a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Margarida Saavedra. Até 2 minutos. Peço desculpa.
Sr. Presidente, é do PSD e sejamos claros em relação a isso. Este tempo não conta. É de esclarecimento e interpelação à mesa. Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados, há aqui duas coisas que eu julgo que é importante esclarecer. A primeira questão é dos 7.500 de fogos devolutos. Há muitos fogos devolutos que o estão por prejuízo do próprio proprietário, nomeadamente prédios que estão devolutos porque necessitam de ser demolidos e não se consegue tirar os inquilinos de lá, prédios que são devolutos porque estão à espera da licença de construção, que às vezes demora 2 ou 3 anos, prédios que estão devolutos para concretização de projetos de loteamento ou de planos de pormenor, que muitas vezes demoram 15, 20 anos. Portanto, quando falamos em prédios devolutos, temos que nos cingir à realidade que é muito diversa e muitas vezes penalizadora para o próprio proprietário. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer aqui e que de facto me causa imenso, imenso espanto, digamos, como arquiteta, como urbanista, é que se fala muitas vezes da expansão da cidade para terrenos rústicos e do problema que isso traz em termos ambientais. Mas ninguém fala do impacto ambiental que implica a subida de índice nas construções. soluções nas áreas já de si com muita pressão. Porque quando nós temos uma área muito densificada e vamos dizer, agora vamos construir mais, estamos a esquecermos que todas as infraestruturas que foram planeadas para determinada população, de repente, têm que dar resposta àquelas que ali estão. E que estas áreas que têm maior pressão, muitas vezes, já estão saturadas. Nós passamos a vida a ouvir dizer que faltam escolas, que faltam creches, que faltam lares, que faltam, olha, o trânsito é uma das coisas que toda a gente se queixa e que sim, tem impactos ambientais violentos. Como é que nós podemos dizer que a solução se encontra numa maior densificação da cidade sem saber exatamente que impactos é que isto vai ter? Porque isto é sobre diretamente a vida das pessoas. Porque se nós vamos, de facto, isto não é só construir casas e toma lá mais 4 mil fogos, é saber o que é que esses 4 mil fogos, em termos de qualidade de vida, em termos de infraestruturas, em termos de saneamento e em termos de poluição, vão implicar na vida dos cidadãos que já lá estão. Não é só dos que chegam, é dos que já lá estão. Por isso, é bom que isto esteja em linha de conta, porque eu não ouvi uma única opinião acerca disso. Ouvi sobre os males de ir para terreno rústico, mas não ouvi sobre os males de ocupar o terreno urbano. Portanto, queria perguntar, Sr. Ministro, se nestas novas solos se estão contemplados naturalmente os equipamentos que eles vão ser necessários.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada.
Dou então a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Carlos Barbosa. Até 2 minutos. Eu sou o Deputado Luís Paulo Fernandes. Até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, as suas palavras de confiança nas autoridades locais, uma lei sensata, ponderada, não nos convence. E também não convenceu o Sr. Presidente da República, que intitulou de entorce significativo. Vejamos, eu peço a atenção do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado para algumas palavras e uns parágrafos que li e que acho muito pertinentes, porque nem sempre o não é não, também tem que ser sim. E sei que vai concordar comigo. A solução para o problema é simplificar e reduzir significativamente os 1.700 diplomas em vigor, uniformizar os planos diretores municipais e regulamentos municipais. O país não pode ser 308 reinos com diferentes regulamentos, regras e plataformas para entregas de projetos. É preciso reduzir o fundamentalismo e abrir arbitrariedade nas interpretações e procedimentos de muitos organismos públicos. E limitar e regular os negócios das empresas de serviços que vivem a coberto dessas exigências e que implicam custos elevados que acabam por ser pagos por quem compra. Do lado da administração pública, há falta de quadros qualificados, demasiada burocracia. E os técnicos e autarcas que procurarem simplificar arriscam-se a ser constituídos arguídos por não terem cumprido leis que não deveriam ter sido produzidas ou que não são claras. A judicialização do sistema de licenciamento é um problema grave que resulta em muita legislação mal produzida. O que lhe quero dizer, Sr. Ministro, é que quem escreveu e li as declarações do anterior bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Santo. Não são minhas. 308 municípios. Cada um faz o regulamento e a interpretação à lei. Sr. Ministro, esta lei tem muito para adicionar e muito para dizer sim. E, efetivamente, há aqui muitas dúvidas que eu tenho a certeza que o Sr. Ministro e o Governo e o PSD reconhecem que tem que se trabalhar. Nós consideramos uma oportunidade. Agora, também consideramos que o Governo e o Partido Social Democrata têm que abrir os nossos contributos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Abílio Ramos. Tem a palavra até 2 minutos, Sr. Deputado.
Albino, Sr. Presidente, mas obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Quando se faz uma medida para aumentar a oferta de habitação, temos ou devemos ter uma meta de casas construídas, sejam elas públicas ou de iniciativa privada. E preocupa-me que não responda ou passe estas responsabilidades para os municípios, para além de que não bate a conversa da existência da necessidade de solos com as zonas que necessitam de habitação de forma mais urgente. Quanto a passarmos estas decisões para a esfera do poder local, partilhamos totalmente a opinião. Que o Estado e o Governo não constroem casas, estamos todos cansados de saber. Não é à toa que temos tido ministros após ministros a prometerem metas de construção de habitação pública em tempo recorde e depois, no terreno, há mais casas de papel, vulgo leis, do que casas de pedra, alvenaria ou betão. Para além disso, aproveito para pedir que se partilhe com o Parlamento os dados que diz ter da Direção-Geral do Território sobre solos urbanos disponíveis e não disponíveis, assim como o potencial de conversão dos mesmos. Finalmente, e quanto ao mercado livre e a toda a especulação sobre a maldade associada à livre flutuação dos preços, lembro que foram os limites e fixações de preço os principais motivos para a escassez atual de oferta, particularmente no mercado de arrendamento, justamente um dos pontos que ressalvei na minha intervenção inicial como crítico para aumentarmos a disponibilidade da habitação, para além da simplificação dos licenciamentos e também o uso do património público ao serviço da habitação, seja ela mais ou menos acessível. Habitação. Medidas essas que, a nosso ver, deveriam ser prioritárias, mas que não mereceram comentário do Sr. Ministro e que aproveito para reforçar para perguntar porquê fazer dos solos a prioridade quando poderiam focar-se em medidas mais imediatas como a disponibilização de devolutos e dar segurança aos arrendatários para aumentar a disponibilidade do mercado de arrendamento. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pela assessoria técnica.
Calma, Sr. Deputado, que ainda não dei a palavra. Vamos aguardar. Muito obrigado, Sr. Deputado Albino Ramos. Estamos com o problema técnico que está resolvido, corrigido e também o nome. E dou a palavra agora ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Alfredo Maia, até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Ministro, eu percebi que nós, de facto, temos noções diferentes dos efeitos da reclassificação do solo rústico para urbano por uma mera alteração simplificada do PDM. Eu tenho uma noção da intervenção, nomeadamente das Assembleias Municipais, o Sr. Ministro, por vistos, tem outra, mas, enfim, eu gostaria de passar às perguntas concretas. E justamente sobre essa reclassificação, como é que ela pode ser feita? É pontual? É uma a uma a pedido? Ou haverá um momento em que se repensa tudo isso para fazer uma reclassificação? Com alguma coerência ao nível do Conselho e à escala do Conselho. Sobre o parecer dos serviços técnicos do município, que aliás pode ser feito por um técnico contratado, por um gabinete contratado. Eu pergunto se até que ponto é que esta segunda parte pode pôr em crise a independência da decisão. Mas, relativamente ao parecer, que sejam técnicos do município, sejam técnicos contratados, se há o risco de termos de duas uma, ou uma orientação para aprovar tudo, ou uma orientação para chumbar tudo. E depois em que é que ficamos? Quer dizer, porque tendo em conta que não há garantia de que os critérios sejam realmente uniformes, escrutináveis. Por outro lado, queria sinalizar o facto, já indesmentível, de desde que se começaram a sair as notícias sobre esta alteração ao regime jurídico, se tem verificado um incremento significativo dos preços do solo rústico, justamente na expectativa de fazer bons negócios com esta atividade. Eu pergunto se o Sr. Ministro tem consciência deste fenómeno e que significado é que lhe atribui. E, finalmente, ou quase a terminar, se bem li, se bem interpreto, a lei não estabelece,
para concluir, Sr. Deputado,
limites à fixação dos preços para a venda de solos. Estabelece para o das habitações, para os solos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída assim a intervenção dos grupos parlamentares, as 7 intervenções dão direito de resposta. Peço desculpa. Ainda existem mais intervenções. Está inscrita, sim, senhora deputada Olga Freire, do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sra. Deputada, até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tenho estado a ouvir aquilo que o senhor tem vindo a responder aos seus deputados e fico muito satisfeita desde logo porque esta alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial respeita em absoluta autonomia do poder local. No entanto, Sr. Ministro, nós temos no poder local a entidade de municípios e a entidade de freguesias. E enquanto autarca de freguesia, confesso que gostaria que o município ouvisse a freguesia antes de fazer estas alterações ou eventualmente poder fazer estas alterações. E, portanto, Sr. Ministro, uma vez que isso não é contemplado nesta alteração e nem sequer a Associação Nacional de Freguesias foi ouvida sobre esta matéria, que até tem, como o Sr. Ministro saberá, certamente influência nas receitas das freguesias, gostava de questionar diretamente o Sr. Ministro, perguntando se há algum motivo concreto para que as freguesias não sejam ouvidas a anteriori e não apenas em sede da Assembleia Municipal, até porque as freguesias têm autonomia administrativa e financeira e não é obrigatório que concordem com aquela que é a decisão do município e podem chegar mais facilmente a um bom entendimento se fossem ouvido antes. E é só, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Carlos Barbosa. Até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu gostaria de lhe começar por fazer uma questão que vai ao encontro daquilo que já temos ouvido o Sr. Ministro na Comissão do Poder Local. O caso de se não agilizarmos estas alterações, se está em causa o projeto associado ao PRR no que refere aos projetos de habitação. Se não havendo a alteração da lei dos solos, a execução do PRR estará ou não em causa. Ponto 1. A nível do ponto 2, eu gostaria de lhe fazer outra questão, que é, nas audições passadas, e ponho aqui o ponto, que é a Rede H considerou na sua audição da semana passada que não existe falta generalizada de solo urbano nos perímetros urbanos. 50% de solos, já ouvimos que o Sr. Ministro não concorda com esta questão, 50% de solos urbanos não está utilizados, a Associação Zero propõe a aplicação da alteração à lei apenas aos municípios que não tenham zonas urbanizáveis e disponíveis, excluindo as zonas REN e RAN. Sr. Ministro, bem sabemos que nem todos os terrenos urbanos são aptos para a habitação, e não podemos forçar as pessoas a migrarem para zonas que não desejamos. Mas não seria melhor começar por cadastrar todos os edifícios do Estado que estão em zonas já urbanas e colocá-los no mercado para aumentar a oferta e assim pressionar também a descida? E neste caso, prende-se também com outro ponto, que há outra lei que tem que se fazer uma alteração, que é a matriz cadastral. Se não acha que também seria tempo de nós também completarmos esta própria lei, fazermos a alteração associada. Por último, gostaria de fazer-lhe uma questão que tem a ver com a alteração do artigo 72B, em que refere que um parecer técnico dos serviços municipais, passo a citar, e de outra, ou de outra entidade contratada com competências técnicas para o efeito. E aqui ponho uma questão, que é, por que não incluirmos as CCDRs neste tipo de pareceres? Obrigarmos, se bem sabemos que existe uma descapitalização das CCDRs, mas não seria bom termos um tipo de um órgão
obrigado,
superior para darmos aqui um aval? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E por última intervenção, agora creio que sim, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer é que em situações de urgência adotam-se medidas de urgência. E, portanto, nem o Sr. Ministro, nem o Sr. Secretário de Estado, com certeza, acertarão em todas as medidas que submetem à apreciação do Parlamento e que fazem parte da legislação, mas o facto é indesmentível. Há uma crise brutal em Portugal e essa crise brutal exigia uma intervenção enérgica, determinada, ousada e ambiciosa. E eu creio que esta lei cumpre religiosamente esses critérios. Sr. Ministro, eu dou o exemplo do Algarve. Nós no Algarve, neste momento, temos uma praga de habitação clandestina. Leva tudo a eito. É REN, sem qualquer controle paisagístico, ambiental, económico, social. Compram-se parcelas de terreno que são insuscetíveis de ser edificadas por várias pessoas e colocam lá 30, 40, 50. Isso é explosivo do ponto de vista do própria gestão do território e não dá capacidade à região, que é a região que mais cresce do ponto de vista demográfico, de fazer face às suas necessidades. E o que é que se fez? não se fez rigorosamente nada. Lançou-se umas ideias do ponto de vista de aumentar marginalmente a habitação pública, mas do ponto de vista de baixar preços, de alterar estruturalmente o padrão, quando, por exemplo, essa região, entre outras, teve uma crise em 2009, na altura do subprime, que destruiu 80% das empresas de construção civil e, portanto, houve uma queda a pique da produção e com a globalização do mercado imobiliário a nível mundial. Ora, estes fatores todos, o que é que exigem? Que nós suscitemos mais burocracia? Que nós exijamos que um controlo absurdo de todas as coisas e mais alguma e que lancemos o manto da corrupção sobre quem toma decisões? Não. Existem soluções ousadas. Existe pensar coisas que não foram feitas e que em situações ótimas talvez nós não adotaríamos. E, portanto, Sr. Ministro, obrigado pelo serviço que está a prestar, que é muito importante. É muito importante. E corrigimos o que tiver que ser corrigido e vamos andar para a frente, que é isso que os portugueses precisam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, creio que estão concluídas todas as intervenções. Foram 7 intervenções. O Governo terá... Agora são... Não, são 7. Ficará com 14 minutos para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos Srs. Deputados pelas questões que colocaram. Eu talvez aproveitasse aqui esta última questão do Sr. Deputado Cristóvão Norte para colocar à ponderação dos Srs. Deputados o seguinte ponto. Muitas entidades, associações, etc., colocaram em questão esta alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão do território. E eu pergunto o seguinte. Se o Regicte está assim tão perfeito, porque é que afinal está por resolver este desequilíbrio entre a oferta e a procura de casas? É porque o Regicto não está perfeito, precisa de alterações. E o que estamos a fazer são ajustamentos ao Regicto que tem uma orientação, que eu pensava que o Sr. Deputado Alfredo Maia ia partilhar. Tem uma orientação, que é apostar no poder local, a decisão local, a decisão da proximidade. Em cada caso é diferente do outro, cada terra tem os seus autarcas e eles, melhor do que ninguém, conhecem a realidade. Esta, de facto, é uma aposta de quem confia muito no poder local, de quem acredita no poder local. É o meu caso. Mas eu queria dizer aos senhores deputados o seguinte. Eu comecei a minha primeira intervenção, eu fiz notar duas coisas. O Governo vai construir casas com fundos públicos a pensar nas pessoas de maiores necessidades. Também tomou medidas para facilitar o acesso às casas, particularmente dos jovens, que é quem está em idade de comprar casa, isentando o IMT, isentando o imposto de selo e dando a garantia de Estado em caso de empréstimo. E eu quero recordar também aos seus deputados, não me levem a mal, porque poderão achar que é imodéstia, mas há 10 anos atrás eu fui responsável da programação do Portugal 2020. Eu sei que alguns senhores deputados já andavam na escola nessa altura, no liceu. Mas na programação do Portugal 2020 ficou prevista pela primeira vez uma realidade, foram chamados os PEDUs, ou PEDU, os Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano e os PARUs, os Planos de Regeneração Urbana. E esses Planos de Regeneração Urbana, os PEDUs e os PARUs, e também o IFRU, o instrumento financeiro para a reabilitação e revitalização urbana, creio que é assim que se chamava, os PEDUs e os PARUs mobilizaram no Portugal 2020 quase 900 milhões de euros. O IFRU mobilizou 1.150 milhões de euros de investimento global. Ou seja, este ministro que vos está a falar, antes de vir propor o alargamento da capacidade de construir casas em alguns terrenos rústicos, tomou a iniciativa de valorizar a regeneração urbana, a consolidação urbana e a recuperação de casas degradadas. Este era um primeiro passo e que deve continuar.
Não se pode desistir disto. Mas, adicionalmente, estamos a propor uma medida nova, adicional, que pode permitir, em alguns concelhos, resolver problemas. E é isso que nós queremos no fim do dia. A senhora deputada Marina Gonçalves colocou uma questão pertinente. Ela pôs em evidência que, de facto, a lei, esta lei, obriga a que a utilização de terrenos rústicos para a habitação seja feita de forma a consolidar os aglomerados urbanos e tem que dar harmonia e coerência ao agregado urbano. O que nós queremos é fechar a malha e se alargamos, é alargamos, digamos, em tipo mancha, mas digamos sem fazer ilhas urbanas. Fizemos, de facto, há uma exceção prevista na lei, que é a possibilidade de construir ilhas, pequenos aglomerados habitacionais, exclusivamente destinados a trabalhadores agrícolas. A senhora deputada sabe bem qual é o problema que nós estamos a tentar resolver. Conhece as histórias de trabalhadores agrícolas que vivem em situações miseráveis. Há outras formas de resolver o problema, senhora deputada. Há, mas esta é também uma delas. E se ponderar as condições em que vivem aquelas pessoas, nós vimos imagens de trabalhadores agrícolas estrangeiros, designadamente, a viverem em condições absolutamente quase desumanas, esta exceção que abrimos na lei à possibilidade de construir casas em ambiente rural para trabalhadores agrícolas, não nos passa pela cabeça que seja para especular. É uma forma de resolver o problema desses trabalhadores. Dirá, qual é o maior dos valores? O ordenamento, o território fica mais desordenado, mais desorganizado, menos estruturado. É verdade. Aquelas pessoas, no entanto, passam a poder ter uma habitação digna, em condições que hoje não têm. Esta solução procura ser um passo nesse sentido. Haveria outras soluções? Talvez. É esta solução, é este problema que nós queremos ajudar a resolver. Quanto à disponibilização de edifícios devolutos, há aqui várias mistificações que é preciso fazer. Por um lado, eu estou de acordo com todos os senhores deputados que dizem que há edifícios públicos devolutos e que devem ser alocados à habitação. Estou totalmente de acordo. Isso consta do programa do Governo, consta do programa Mais Habitação, que o senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação aqui há tempos anunciou e está a ser posto em prática e vai continuar a ser posto em prática. Muitos edifícios públicos devolutos vão ser transformados em habitação. Isso deve ser feito. A medida que este decreto-lei contempla não põe nada em causa tudo isso. Como eu tenho vindo a dizer, é assumar a todas as outras oportunidades de construir, de fornecer mais casas. Há uma nota que este diploma traduz de forma muito clara. É a vontade de diminuir a burocracia. Desmantelar a burocracia é impossível, diminuí-la é possível e nós temos que o conseguir. Este decreto-lei aponta nesse sentido. Diminui a intervenção de serviços, de parceiros, de autorizações que dependem de parceiros que dependem de autorizações prévias e de autorizações prévias que dependem de autorizações definitivas. Há uma burocracia associada que leva normalmente 6, 7, 8 anos até alterar um PDM. Dirão, então, isso não pode ser diminuído? Tentaremos. Mas não podemos pôr os jovens de hoje, 6 ou 7 ou 8 anos, à espera da alteração dessas regras, até poderem começar a pensar, escolher um terreno para fazer uma casa. Quando é que vão ter a casa? Esta é uma solução que pretende ser mais expedita e que justamente limita a burocracia. Um outro ponto que foi aqui colocado e que eu gostava de comentar. Há quem diga que esta lei é perversa porque aumenta o preço dos solos rústicos. Eu digo, vai aumentar, sim. Qual é o problema? Um solo rústico, agora eu vou atrever-me a dar um número que alguns senhores estados vão achar que é caro, outros acharão barato, consoante a zona do país de onde provêm.
Há bocado ouvi não sei quem, alguém falou que contestava que achava uma barbaridade ter comprado um solo rústico a 25 euros. Vamos admitir que há solo rústico a 20 euros. Vamos admitir que o solo rústico vale 20 euros o metro. Um solo rústico em qualquer lado. Portanto, o solo rústico vale 20 euros. Imaginem 300 metros quadrados de um solo qualquer. Em 300 metros quadrados, se nós quisermos lá implantar um edifício de direito esquerdo, resto de chão mais 5 andares, estamos a fazer 12 frações, este terreno vale tranquilamente, tranquilamente 250 mil euros. Tranquilamente. Estou a fazer um preço por baixo. 250 mil euros. Se estes 300 metros quadrados se valiam 20 euros por metro, estamos a falar deste terreno valer 6 mil euros. Imaginem que ele duplicou de preço. Passou de 6 para 12 mil euros. Mas vai concorrer com um terreno de 300 metros que valia 250 mil euros. Vocês têm algum problema em ver o pequeno proprietário que tinha um terreno rústico que valia 20, passou a 40, ou seja, valia 6 mil euros, passou a valer 12, quando isto baixou, o preço do terreno passou para 12, quando a alternativa era 250 mil euros? Quem é que ganha com... Não tenho nenhum problema que o proprietário daquele terreno tenha valorizado o seu terreno se eu baixei dramaticamente, se eu baixei enormemente diminuir por 20 o valor do terreno, face ao terreno urbano. Então, o preço das casas sai a ganhar ou não sai a ganhar? Esta é que me interessa. Esta é que é a conta que vale fazer no fim do dia. Não estou nada preocupado que o senhor, que o proprietário do terreno russo tenha passado de 20 para 40 euros quando eu baixei 20 vezes o valor do terreno. Eu fiz agora aqui uma conta sumária, mas admitem que eu estive a exagerar. Digam que eu baixei 10 vezes. Se baixarmos 10 vezes o valor do terreno para a construção, é forçoso que estamos a baixar o preço das casas. É inevitável. Não vejo como é que se pode duvidar desta conclusão. O que eu gostava de explicitar aqui perante os senhores deputados o seguinte ponto. Eu gostava de explicitar o seguinte ponto. Esta lei é mesmo uma tentativa que pode não estar perfeita em todas as alíneas e em cada número das alíneas dos vários artigos deste diploma. Mas que está na orientação certa, eu não tenho dúvida. A orientação certa é criar condições para baixar o preço das casas. Este é um drama que só não sentem, não sentimos nós que estamos à volta desta mesa. Quero acreditar que todos nós temos casa para viver. Mas as pessoas, os jovens que querem comprar casa e têm que ficar em casa dos pais e querem comprar uma casa e não têm o mínimo de condições, precisam de uma solução. E é este nível que nós vamos colocar. Vamos fazer casas nas periferias urbanas, em zonas que são tendencialmente mais baratas, não é os centros urbanos que são preços inacessíveis, mas encostado à zona urbana, vamos fazer crescer a zona urbana para baixar o preço dos terrenos, para permitir a estes jovens, do casal de médicos, do casal de enfermeiros, do casal de funcionários públicos, do casal, seja do que for, dos bancários, poderem ter acesso a uma casa. Isso, e eu tenho que lembrar aqui aos senhores deputados o seguinte. Se nós conseguiríamos resolver o problema da habitação afetando menos de 1% dos terrenos rústicos que existem em Portugal. Eu acho que é um preço que vale a pena pagar para resolver um problema deste tamanho. Eu acho que seria uma oportunidade perdida se desperdiçássemos esta oportunidade. Se a somar a muitas outras que os governos anteriores e este governo estão a tomar para facilitar o acesso à habitação. Desde logo, a construção de casas financiadas pelo Estado, que vão ter que ser feitas, vão ser financiadas pelo Estado, seja pelo PRR,
seja pelo Orçamento do Estado, até à isenção de impostos que estamos a fazer aos jovens para lhes facilitar a compra de casa. Isto é mais um passo em frente, é mais um tijolo que nós acrescentamos neste processo de construir soluções para acesso à casa de quem precisa dela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Ministro. Senhoras deputadas, Srs. Deputados, obrigado ao Sr. Ministro. Esta audição vai continuar aqui no Poder Local para fazer a audição regimental com o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Os senhores deputados da Comissão de Economia, nós vamos sair desta sala, vamos para a sala 7, que é da biblioteca, onde costuma reunir os negócios estrangeiros, para fazer a audição ao Sr. Arquiteto Sidónio Pardal, que estava na nossa agenda e que está à nossa espera há uma hora e meia. Portanto, eu pedi aos senhores deputados que não nos desviássemos do caminho mais rápido e encontramos na sala 7, então. Muito obrigado ao Sr. Ministro, uma continuação de bons trabalhos, Sr. Presidente, muito obrigado.
Srs. Deputados, em relação aos deputados da 13ª Comissão, solicitar apenas uma pausa, vamos fazer uma pausa de 10 minutos a pedido de várias famílias e, portanto, no máximo, retomamos às 18h10.